A comunicação ocorria em língua africana e nativa brasileira. A própria política tinha a cultura africana como base. Os líderes eram escolhidos pelo povo, havendo conselhos e assembleias para alinhar os interesses. Embora não se caracterizasse como democrático, havia a possibilidade de afastar um líder que não atendesse às necessidades do quilombo. Estes conceitos se aplicavam aos quilombos de forma geral, ocorrendo pequenas variações de organização entre um e outro. Os quilombos passavam uma mensagem de esperança para os escravos não libertos, além de ocupar um pedaço de terra com grande potencial de exploração. Por este motivo, eram frequentemente atacados por diversos grupos. Para que a resistência pudesse ocorrer de forma eficiente, os quilombos possuíam imensas cercas de madeira e sentinelas. Na parte externa, haviam buracos com estacas de madeira que facilmente empalariam um invasor que caísse por acidente ou fosse direcionado até eles. Os quilombos não eram detestados por todos, sendo comum que mantivessem negócios com os povoados vizinhos. Costumavam fabricar as próprias ferramentas para o trabalho diário, como enxadas, foices e facões. Possuíam criações de porcos e galinhas, além do cultivo de mandioca, milho, feijão e banana, sendo estes os mais comuns. A terra era para o uso de todos, e o excedente produzido era armazenado em segurança para fácil acesso em caso de ataques. Por grande parte da história, o quilombo dos Palmares foi liderado por um homem conhecido como Ganga Zumba. Nativo do Congo, ele havia sido eleito para comandar o grupo. Existem divergências quanto ao período em que se manteve no poder, porém sabemos que permaneceu até a sua morte, em 1678. Ganga Zumba foi extremamente respeitado e bem-sucedido em proteger o quilombo. No ano de 1678, foi convidado a conversar com o governador sobre um possível acordo de paz.